Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre suas relações com o Budismo. São 10 conferências proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Livia Landsberg, publicado pela editora antroposófica em 1996. Esta é a sexta palestra. 20 de setembro de 1909, preparando a doutrina do amor. Será relativamente fácil compreendermos os pormenores do Evangelho de Lucas se realizarmos um trabalho preparatório que, por assim dizer, vivifique as entidades e individualidades a serem estudadas, de modo a sabermos de quem estaremos falando. Por esta razão, não deve aborrecê-los o fato de termos, como se diria, tanta introdução. Primeiramente, será preciso reconhecermos em toda a complexidade de seu ser o grande vulto que é o ponto central dos evangelhos, e também alguns outros aspectos, sem os quais nunca poderíamos entender o que se nos depara em toda a singeleza no Evangelho de Lucas. Cumpre lembrar-nos de algo que já tivemos oportunidade de mencionar nesses últimos dias: o grande significado da individualidade singular que descrevemos como o Buda, e da qual tivemos oportunidade de dizer que no período entre 500 e 600 anos antes do início da era cristã, elevou-se de Bodhisattva a Buda. Caracterizamos o significado que esse acontecimento teve para a humanidade, e mais uma vez queremos compenetrar-nos disto. O conteúdo do ensinamento do Buda deveria, pela primeira vez, ser entregue à humanidade como propriedade desta. Se retrocedêssemos mais além da época do Buda, teríamos de dizer o seguinte com relação às épocas pregressas da humanidade: não poderia haver nessa época, na face da Terra, homem algum que por si só pudesse ter encontrado os ensinamentos de compaixão e de amor que se expressam na senda das 8 sabedorias. A evolução humana ainda não havia atingido o ponto em que qualquer alma, pelo aprofundamento na própria meditação, em seus próprios sentimentos, pudesse ter encontrado tais verdades. Tudo tem uma primeira vez para aparecer nesse mundo, e para tudo o que deve aparecer é preciso ser dado um motivo. De que maneira as pessoas de épocas mais remotas podiam, por exemplo, seguir as máximas do caminho das 8 sabedorias? Elas só poderiam fazê-lo se estas lhes fossem ensinadas como que instiladas pelas escolas ocultas dos iniciados e clarividentes. Era dentro dos mistérios e escolas ocultistas que ensinava o Bodhisattva, porque tais escolas ofereciam a possibilidade da elevação aos mundos superiores e o recebimento do que ainda não podia ser transmitido nem ao intelecto, nem à alma comum. Assim, nesses tempos remotos, tais conhecimentos tinham de ser como que inoculados na humanidade pelos que participavam da graça de entrar em contato direto com os mestres das escolas ocultistas. Não tendo os homens a possibilidade de atingir esses princípios por si mesmos, sua vida deveria ser influenciada de modo a transcorrer pautada por eles. Portanto, as pessoas que viviam fora dos mistérios seguiram como que inconscientemente o que lhes era dado, também como que inconscientemente pelos que podiam trazê-lo das escolas ocultistas. Não havia ainda sobre a face da Terra um corpo humano, mesmo se penetrado por toda a espiritualidade, organizável de maneira que a pessoa pudesse, em seu próprio íntimo, encontrar o conteúdo da senda das oito sabedorias. Era necessário haver uma revelação do alto, transmitida pelos meios adequados. Disto se conclui que um ser como o Bodhisattva não estava, antes da época do Buda, em condições de utilizar por completo um corpo humano. Ele não conseguia encontrar na Terra um corpo em que pudesse incluir todas as capacidades mediante as quais deveria atuar sobre os homens. Não existia tal corpo humano. O que era, portanto, necessário? Como se encarnava tal Bodhisattva? Eis uma indagação que cumpre fazermos. Ele não encarnava totalmente seu ser enquanto entidade espiritual. Se um corpo animado por um Bodhisattva fosse observado de forma clarividente, ver-se-ia apenas parcialmente sua entidade, que, sob forma de corpo etérico, transcenderia muito o invólucro humano, mantendo sua ligação com o mundo espiritual, pois nunca o abandonaria por completo. Desta forma, o Bodhisattva nunca deixou completamente o mundo espiritual, pois vivia simultaneamente num corpo espiritual e num corpo físico. A transição de Bodhisattva para Buda se devia ao fato de agora existir, pela primeira vez, um corpo humano que permitiu ao Bodhisattva penetrá-lo por completo e dentro dele desenvolver suas capacidades. Com isso, foi criado um ser humano que os homens devem imitar para tornar-se semelhantes a ele, podendo enfim encontrar por si mesmos a senda das oito sabedorias, tal como o Bodhisattva a encontrou por si mesmo sob a árvore Bodhi. Portanto, se a individualidade encarnada no Buda tivesse sido pesquisada em suas encarnações anteriores, teria sido preciso dizer que, em parte, sua entidade necessitava permanecer nos mundos espirituais, podendo enviar ao corpo físico apenas uma parcela de sua natureza. Somente agora, de 500 a 600 anos antes da nossa era, existia o primeiro organismo humano em que o Bodhisattva podia penetrar completamente, dando assim o exemplo de como a humanidade poderia, por si mesma, encontrar a senda das oito sabedorias a partir dos caracteres morais da alma. Todas as religiões e todas as cosmovisões conheceram a existência de seres humanos que habitam os mundos espirituais com uma parte do ser. Elas sabiam que, para certos seres, a entidade humana é demasiado restrita para abrigar a total individualidade dos que têm a missão de atuar na Terra. Nas concepções cósmicas da Ásia Menor, chamava-se esse tipo de ligação entre individualidades superiores dessas entidades e um corpo físico de estar pleno do Espírito Santo. Esta é uma expressão específica bem definida e usando as palavras da linguagem da Ásia Menor, diríamos que uma entidade como a do Bodhisattva, encarnada na Terra, está plena do Espírito Santo. Isto é, que as forças constitutivas de tal entidade não estão completamente em seu interior. É preciso que algo de espiritual atue do exterior. Do mesmo modo, portanto, poderíamos dizer que o Buda, em suas encarnações anteriores, estava pleno do Espírito Santo. Tendo compreendido isto, poderemos também compreender o que lemos no início do Evangelho de Lucas, e já ontem foi mencionado. Sabemos que no corpo etérico de um dos meninos Jesus, aquele proveniente da linha natânica da casa de Davi, vivia a parte agora imaculada do corpo etérico subtraído à humanidade pelo acontecimento conhecido como pecado original. Isto significa que a substância etérica extraída de Adão fora preservada e guardada, sendo agora entregue a esta criança. Assim era preciso, a fim de surgir um ser tão jovem, intocado pelas vivências da evolução terrestre, que pudesse absorver tudo o que lhe era destinado a absorver. Acaso um homem comum, que desde a época lemúrica tivesse cumprido suas encarnações, teria podido receber a influência do Nirmanakaya do Buda? Jamais! E menos ainda teria podido absorver o que mais tarde deveria integrar-se nele. Foi preciso nascer um corpo humano tão enobrecido que só existisse pelo fato de a substância etérica de Adão, ainda totalmente resguardada das vivências terrestres, ser inserida justamente no corpo astral deste menino, Jesus. Por tal razão, a substância etérica também estava ligada a todas as forças que haviam atuado sobre a Terra antes do pecado original e que, por este motivo, devolviam agora sua atuação poderosa nesta criança. Assim se tornou possível o que já mencionamos ontem, a singular influência que a mãe do Jesus natânico exerceu sobre a mãe de João Batista e também sobre o próprio João, antes de seu nascimento. Neste sentido, também é preciso esclarecermos quem é a entidade com a qual deparamos em João Batista. Só poderemos compreender essa entidade de João Batista se colocarmos diante de nossa alma a diferença entre a estranha anunciação que fluiu através do Buda na Índia, caracterizada suficientemente para nossa finalidade, e aquela anunciação feita ao antigo povo hebraico por Moisés e seus seguidores, os antigos profetas hebreus. Por intermédio do Buda, a humanidade recebeu o que a alma pode considerar sua própria legitimidade, podendo postulá-lo a fim de purificar-se e desenvolver-se até a máxima elevação moral possível aqui na Terra. A lei da alma, Dharma, foi proclamada pelo Buda e o foi de maneira que o homem, em sua mais alta evolução, possa encontrá-la em sua própria alma. E foi o Buda quem pela primeira vez a propagou. A evolução humana, porém, não transcorre em linha reta. As mais diversas correntes culturais devem fecundar-se reciprocamente. O que deveria suceder na Ásia Menor como evento do Cristo tornava necessário que, de certo modo, aí a evolução se atrasasse em relação à evolução índica, a fim de mais tarde absorver, refortalecida, o que fora dado à cultura índica de outra maneira. Foi preciso, por assim dizer, criar na Ásia Menor um povo que se desenvolvesse de modo diferente e menos do que os povos mais orientais. Se, no sentido da sabedoria cósmica, os povos do Oriente haviam sido guiados ao ponto de podermos ver o Bodhisattva como Buda, entre os povos da Ásia Menor, principalmente no antigo povo hebraico, era preciso deixar as pessoas num grau de evolução mais infantil e menos evoluído. Isto era necessário. Foi preciso fazer na evolução da humanidade em grande escala algo similar ao que poderíamos observar mais restritamente numa pessoa que até seu 20º ano de vida se desenvolvesse a ponto de atingir certa maturidade. Com isto, ela teria adquirido certas capacidades, mas, ao mesmo tempo, as capacidades adquiridas constituem um certo freio, um empecilho. Quando, em determinada idade, adquirimos certas capacidades, estas se caracterizam por querer conservar-se em seu estágio evolutivo, por querer prender o homem nesse estágio. Elas o detêm e, aos 30 anos, não será fácil de ultrapassar esse grau adquirido aos 20 anos. Se, pelo contrário, temos uma segunda pessoa que em seu 20º ano de vida tenha adquirido ainda pouco por si mesma e depois tenha aprendido essas habilidades da outra pessoa, então essa que se conservou infantil por mais tempo alcançará tal estágio com maior facilidade, podendo no 30º ano de vida atingir um estágio mais elevado do que o primeiro. Quem souber observar a vida verá que assim acontece. Capacidades alcançadas e que, por assim dizer, transformamos em nossa propriedade, criam também algemas para o futuro. Enquanto algo que não ligamos tanto à nossa alma, adquirido mais exteriormente, prende-nos menos. Se a humanidade quer progredir, é preciso sempre providenciar para que haja uma corrente cultural, absorvendo em seu âmago um certo número de capacidades, e em outra corrente, fluindo praticamente ao lado desta primeira, que, no entanto, deve ser contida em sua evolução. Cria-se assim uma corrente cultural capaz de desenvolver até um ponto adequado certas capacidades, que se integram no mais recôndito desta corrente e na natureza humana. Ela vai mais além. Surge algo novo. Porém, tal corrente não seria capaz de elevar-se por si mesma a um estágio superior. Por isso, se faz necessário providenciar uma segunda corrente, que acompanhe paralelamente a primeira. Esta segunda permanece subdesenvolvida, de certo modo, não tendo absolutamente alcançado a altura da primeira. Prosseguindo, ela recebe da outra tudo o que adquire e, por ter se conservado entre mentes jovem, posteriormente poderá elevar-se bem mais. Assim, uma fecundou a outra. Por isso, as correntes espirituais devem caminhar lado a lado na evolução da humanidade. E por meio da direção espiritual do mundo, é preciso tomar providências para que assim aconteça. Como na direção espiritual do mundo poderia ser providenciado para que, paralelamente à corrente que encontrou sua expressão no grande Buda, corresse uma outra, que somente mais tarde absorvesse o legado do budismo à humanidade? Só se podia tomar providências impedindo que a corrente designada por nós como proto-hebraica gerasse, por meio de uma atitude moral própria, homens capacitados a desenvolver Dharma, ou seja, homens capazes de trilhar a senda das oito sabedorias. Esta corrente não podia ter um Buda. A tal corrente exterior devia ser dado o que o Buda integrara interiormente em sua corrente espiritual. Por isto, e para que tudo acontecesse da forma mais sábia possível, muito tempo antes do aparecimento do Buda, esses povos da Ásia Menor não receberam a lei interiormente, e sim de forma exterior, pela revelação do Decálogo, na Lei dos Dez Mandamentos. Abre parênteses 2, Moisés 20, de 2 a 17. Fecha parênteses. O que deveria ser concedido a uma outra corrente humana como propriedade interior foi dado ao povo hebraico nos Dez Mandamentos, como um conjunto de leis exteriores experimentadas de fora, ainda não inatas à alma. Por este motivo, todo membro do antigo povo hebraico encara os mandamentos como algo vindo do céu, devido à infantilidade de seu grau de evolução. O povo hindu fora ensinado a reconhecer a lei da alma, o Dharma, que os homens criam por si mesmos, e o antigo povo hebraico foi preparado para obedecer à lei que lhe foi dada do exterior. Desta forma, o povo hebraico se tornou uma maravilhosa complementação para o que Zaratustra dera à sua cultura e a todas as culturas provenientes dela. Conviria ressaltar que Zaratustra dirigiu o olhar ao mundo exterior, enquanto no Buda encontramos ensinamentos profundamente marcantes a respeito da dignificação do íntimo do ser humano. Em Zaratustra encontramos o grande, imenso ensinamento a respeito do cosmo, ensinamento que nos deverá elucidar o universo de cujo seio crescemos. Se o olhar do Buda era dirigido ao interior, o olhar dos membros do povo de Zaratustra era dirigido ao mundo exterior, a fim de perpassá-lo espiritualmente. Tentemos aprofundar-nos no que Zaratustra ofereceu a partir de seu primeiro aparecimento, quando trouxe a anunciação de Ahura Mazda, até a época seguinte, quando surgiu como Nazaratos. Ele ministrava ensinamentos cada vez mais incisivos sobre as grandes leis espirituais e sobre as entidades do cosmo. Tratava-se, por assim dizer, apenas de indicações a respeito do espírito do Sol, as quais Zaratustra ofereceu à cultura persa. Mais tarde, porém, ele as desenvolveu de modo mais amplo e encontramo-las então sob a forma do maravilhoso e hoje tão pouco compreendido ensinamento caldaico sobre o cosmo e sobre as origens espirituais do nosso nascimento. Se examinarmos esses ensinamentos a respeito do cosmo, eles nos revelarão uma peculiaridade bem importante. quando ainda falava ao antigo povo persa sobre as origens espirituais exteriores do mundo sensório, Zaratustra colocou à frente de seres humanos duas potências, Hormuzd e Arima, ou Angra-Manju, as quais se encontram em todo o universo como forças oponentes. Contudo, os senhores não encontrariam nestes ensinamentos o que poderíamos chamar de calor moral que permeia a alma. Segundo a compreensão da antiga Pérsia, o ser humano ainda constitui parte inerente de todo o processo cósmico. E uma disputa entre Hormuzd e Ahriman, que atuam um contra o outro, é travada no interior da alma humana. E por estarem lutando entre si, ardem dentro dela as paixões desenfreadas. Ainda não se tinha noção do que fosse a alma íntima humana. O que fora transmitido era um ensinamento cósmico. Ao se falar do bem e do mal, fazia-se referência às consequências benignas, às úteis e às malignas que se confrontam no cosmo e também se manifestam no ser humano. A cosmovisão moral ainda não estava, por assim dizer, integrada neste ensinamento do olhar para o exterior. Por tal ensinamento, passava-se a conhecer todas as entidades que dominam o mundo sensorial, tudo o que rege o mundo de forma benigna e luminosa, como também tudo o que de obscuro e maligno se manifesta nele. As pessoas se sentiam envolvidas nessa trama. Porém, a verdadeira moralidade da qual o homem participa com sua alma ainda não era sentida dentro da própria alma, como sucederia mais tarde. Por exemplo, ao ser confrontado com uma pessoa considerada má, o homem sentia que através dessa pessoa fluíam forças provenientes das más entidades do mundo. Sentia que ela estava possuída por tais entidades. Tampouco poderia dizer que ela fosse culpada dessa situação. O homem sentia-se envolvido pela trama de um sistema cósmico ainda não penetrado por qualidades morais. Era essa a peculiaridade de uma doutrina que, por ora, dirigia seu olhar apenas ao exterior, embora fosse esse o olhar espiritual. O ensinamento hebraico forma uma complementação tão maravilhosa a esse ensinamento cosmológico por introduzir na revelação anterior o elemento moral, que possibilitou ligar a uma razão a concepção de culpa, de culpabilidade humana. Antes do elemento hebraico, só se podia dizer de uma pessoa má que ela estava possuída por forças malignas. A revelação da lei dos 10 mandamentos tornou necessário diferenciar os que seguem esta lei e os que não a seguem. Surge a concepção de culpa, de culpabilidade humana. Podemos sentir de que maneira este conceito começa a penetrar na evolução humana ao lermos o livro de Jó. Nessa narração está claramente expressa como ainda assola as pessoas a dúvida a respeito deste conceito de culpa, onde se torna trágica a existência destas dúvidas e incertezas sobre esse conceito. Deixem que o livro de Jó atue sobre os senhores e perceberão a obscuridade a respeito deste conceito de culpa, o não saber ao certo como interpretar o aparecimento de um infortúnio, mas, por outro lado, encontrarão também um leve vínculo do aparecimento desta nova concepção de culpa. Assim foi como uma revelação do exterior que o elemento moral foi outorgado precisamente a esse antigo povo hebraico, tal qual as demais revelações a respeito dos outros reinos da natureza. Isto só foi possível acontecer pelo fato de, conforme lhes contei, Zaratustra se haver preocupado com a continuidade de sua obra, transferindo seu corpo etérico para Moisés e seu corpo astral para Hermes. Deste modo, Moisés se tornou capacitado, tal qual Zaratustra, a perceber o que atua no mundo exterior, porém, sentindo não apenas forças neutras e indiferentes a par dessas percepções, mas aquilo que rege moralmente o mundo, aquilo que pode tornar-se mandamento. Por esse motivo, o antigo povo hebraico vivia de modo a poder abrigar em sua cultura o que podemos designar por obediência, sujeição à lei, enquanto a corrente espiritual do Buda obrigava em seu âmago o ideal de encontrar, na senda das oito sabedorias, a direção para a vida humana. Mas o desígnio deste antigo povo hebraico era preservar-se até o momento certo, que estamos justamente empenhados em caracterizar, até o aparecimento do princípio crístico. Este povo deveria, por assim dizer, ser salvo da revelação do Buda, porém, deveria ser mantido num, e se assim quisermos chamá-lo, estágio cultural mais imaturo. Por conseguinte, era preciso, dentro do antigo povo hebraico, encontrar personalidades que, por sua natureza, não podiam abrigar a entidade total de uma individualidade que tivesse, por exemplo, de representar a lei. Não poderia surgir no povo hebraico uma personalidade que fosse como o Buda. Assim, só foi possível que se chegasse aos mandamentos por iluminação exterior, pelo fato de Moisés possuir o corpo etérico de Zaratustra e ter possibilitado o reconhecimento de algo que não nascera na própria alma. O povo hebraico não era, ao povo hebraico não era possível fazer nascer a lei em seu próprio coração. Contudo, era preciso que a obra de Moisés continuasse e, assim como qualquer obra, prosseguisse para, em tempo certo, trazer o fruto certo. Por esta razão, deviam surgir no povo hebraico as individualidades que encontramos como sendo os profetas e videntes. E um dos mais importantes dentre esses videntes é o que conhecemos por Elias. Como devemos imaginar tal personalidade? Elias devia ser, entre o povo hebraico, um administrador do que Moisés encaminhara. No seio desse povo, contudo, não havia possibilidade de nascerem pessoas totalmente integradas no que era representado pela lei de Moisés, algo que só podia ser recebido como uma revelação das alturas. O que caracterizamos como necessário à época índica, mesmo como a estranha natureza do Bodhisattva, agora precisava aparecer também no povo hebraico, e começou então a surgir repetidamente. Era mister haver individualidades que não se integrassem completamente na personalidade humana e cuja entidade estivesse só parcialmente dentro da personalidade terrena, estando ainda, por outro lado, ligada ao mundo espiritual. Um desses seres era Elias. Na pessoa que no plano físico encontramos como sendo Elias, está contida apenas parcialmente a entidade de Elias. Sua individualidade não pôde penetrar por completo no corpo físico de Elias. Devemos denominá-la uma personalidade plena do Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo. E seria impossível que forças normais, por cujo intermédio o homem vem ao mundo, suscitassem o aparecimento de uma personalidade como a de Elias na Terra. Quando, em caso normal, um ser humano deve vir ao mundo a partir dos processos físicos, a entidade humana se desenvolve dentro do ventre materno, de modo que, em dado momento, a individualidade que estivera encarnada anteriormente simplesmente se liga à entidade física. No homem comum, tudo segue, por assim dizer, em linha reta, sem a interferência de forças específicas situadas fora do caminho normal. Não poderia ser esse o caso numa individualidade como Elias. Era preciso que outras forças interferissem, aquelas ocupadas com a parte da individualidade que adentra o mundo espiritual. É preciso haver uma atuação do exterior sobre o homem em evolução. É por esse motivo que tais individualidades, quando encarnadas em nosso mundo, aparecem como que inspiradas, impelidas pelo Espírito. Espírito aqui com letra minúscula. Elas aparecem como personalidade estáticas, transcendendo em muito o que sua inteligência comum lhes poderia esclarecer. É assim que aparecem todos os profetas do Velho Testamento. O Espírito os impele. O eu nem sempre está consciente do que faz. O Espírito vive na personalidade e é recebido do exterior. Em certas épocas, tais personalidades recolhem-se na solidão. Isso significa um retraimento da parte do eu, necessitada pela personalidade, e uma manifestação do Espírito a partir do exterior. Em certos momentos de êxtase inconsciente, tal entidade capta as inspirações das alturas. Assim sucedeu principalmente com Elias. Aquele que em sua vida terrena se apresentava como Elias, bem como o que transmitia por sua fala, pelos movimentos de suas mãos, não adivinha apenas da parte que nele vivia. Eram revelações de seres divino-espirituais que se encontravam por detrás dessas manifestações. Quando essa entidade voltou a nascer, deveria unir-se ao corpo da criança nascida de Zacarias e Isabel. Do próprio Evangelho se sabe que devemos encarar João Batista como Elias renascido. Abre parênteses, Mateus 17, 10, 13. Fecha parênteses. Contudo, deparamos aí com uma individualidade que em suas encarnações anteriores não estivera habituada a desenvolver tudo o que deveria desabrochar por meio das forças contidas no próprio ciclo normal da vida. Num decurso normal, durante o desenvolvimento do corpo físico humano dentro do corpo materno, manifesta-se a força interior do eu, o que está intimamente ligado a esse acontecimento, ainda não havia sido experimentado pela individualidade de Elias em tempos anteriores, pois esta ainda não havia descido tanto à vida terrestre. Seu eu não havia sido ativado pelas forças próprias, como sucede em circunstâncias normais, e sim por forças exteriores. Tal situação precisava repetir-se agora. Mais afastado do mundo espiritual, desse eu da individualidade de Elias, encontrava-se agora mais próximo à Terra. Estava agora mais ligado à Terra do que às entidades que anteriormente haviam guiado Elias. É que agora deveria ser criada a transição para a união das correntes do Buda e do Zaratustra. Tudo deveria rejuvenescer. Justamente agora era necessária a atuação exterior da entidade que se havia ligado tão intensamente às finalidades da Terra como Buda, o qual, em seu Nirmanakaya, encontrava-se agora unido ao Jesus natânico. Esta entidade, que por um lado se achava também ligada à Terra, estando, porém, agora um tanto afastada por atuar somente no Nirmanakaya, vivia além da Terra, pois se elevara novamente. Ela pairava, então, sobre a cabeça do Jesus natânico. Deveria agora atuar exteriormente e fazer desabrochar a força do eu de João Batista. Foi, portanto, o Nirmanakaya do Buda que atuou no desabrochar da força do eu de João Batista, da mesma forma como, em tempos anteriores, as forças espirituais haviam atuado sobre Elias. Naqueles tempos, o ser de Elias entrava em determinadas ocasiões num certo estado de êxtase. Então Deus falava e impregnava seu eu com uma força real, que ele podia então transmitir ao mundo exterior. Agora, havia novamente uma entidade espiritual que, como Nirmanakaya do Buda, pairava sobre o Jesus natânico, que atuava agora sobre Isabel no tempo em que deveria nascer seu filho João, que no ventre materno estimulou o feto no sexto mês de gestação e aí despertou o eu. Mas desta vez, por estar agora mais perto da Terra, essa força realizou não somente uma inspiração, mas a plena força do eu de João. Sob a influência da visita daquela que é designada por Maria, o eu de João Batista se manifestou. Assim, o Nirmanakaya do Buda age neste eu, que outrora fora o eu de Elias, no atual eu de João Batista, de modo a despertar e libertar até a substância física. O que podemos esperar agora? Assim como outrora, no nono século antes da era cristã, Elias pronunciou suas palavras imponentes, sendo estas, na realidade, palavras divinas, e os gestos de sua mão, gestos divinos, em João Batista deveria suceder de forma similar, revivendo ele o que existira em Elias. O conteúdo do Nirmanakaya do Buda atuava sob forma de inspiração no eu de João Batista. O que se anunciava aos pastores, pairando sobre o Jesus natânico, enviava suas forças ao íntimo de João Batista. E o sermão de João Batista consiste, em princípio, na evocação do sermão do Buda. Sucede aqui algo muito estranho, que deverá deixar uma profunda impressão nas nossas almas se nos recordarmos do sermão de Benares, quando o Buda falou dos sofrimentos da vida e da redenção destes sofrimentos por intermédio da senda das oito sabedorias que a alma deve procurar. Naquela época, o Buda proclamou o que reconhecera como sendo o caminho das oito sabedorias. Muitas vezes ele continuava seu sermão dizendo o seguinte, abre aspas, até hoje tivestes o ensino dos brâmanes, estes assinalam sua origem como sendo do próprio Brahma. Dizem eles serem um pouco mais privilegiados em relação às demais pessoas por descenderem de tão nobre origem. Esses brâmanes dizem que o valor do homem é assegurado por sua ascendência. Porém, eu vos digo, o homem adquire valor pelo que faz de si mesmo e não pelo que a ascendência lhe propicia. Ele tem valor para a grande sabedoria universal, pelo que, como indivíduo, consegue realizar em si mesmo. Fecha aspas. Em consequência, o Buda provocou a ira do mundo brâmane ao ressaltar o valor de qualidades individuais, dizendo, abre aspas, em verdade vos digo, pode alguém chamar-se brâmane quantas vezes quiser, isto não importa. Importante é tornar-se uma pessoa purificada pelo esforço pessoal. Fecha aspas. Embora não fosse assim expresso literalmente, era este o sentido de muitos sermões do Buda. E geralmente ele dava continuidade a tais ensinamentos, mostrando como o homem, ao compreender o mundo dos sofrimentos, pode sentir compaixão e transformar-se em alguém que tanto consola como reconforta, compartilhando do destino dos demais, por saber que, como eles, sente a mesma dor e o mesmo sofrimento. Agora, o Buda estava em seu Nirmanakaya, iluminava o Jesus natânico e prosseguia com o seu sermão, fazendo com que as palavras soassem pela boca de João Batista. As palavras proferidas por João Batista ocorriam sob inspiração do Buda e parecem-nos uma continuação do sermão do Buda. As seguintes palavras de João, por exemplo. Vós, que tanta importância dais ao fato de poderes dizer-vos descendentes dos que, a serviço das forças espirituais, são chamados filhos da serpente, e sempre se referem à sabedoria da serpente, por quem fostes guiados até este ponto? Apenas dizendo, temos Abraão como pai, credes estar ofertando dignos frutos da penitência. Agora, porém, João prossegue com o sermão do Buda, dizendo: Não clameis ser Abraão vosso pai, mas transformai-vos em verdadeiros homens no lugar onde se encontram na terra. No lugar da pedra sobre a qual pisam vossos pés, poderá erguer-se um verdadeiro homem. Em verdade, Deus pode fazer surgir das pedras filhos para Abraão. Abre a chave, Lucas 3, 7 a 8. Fecha a chave. E dando continuidade ao sermão do Buda, disse, abre aspas, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Fecha aspas, abre parênteses. Lucas 3, 11, fecha parênteses. Eles vieram até ele e perguntaram-lhe, abre aspas, Mestre, que devemos fazer? Fecha aspas, abre parênteses, Lucas 3, 12, fecha parênteses. Exatamente como outrora, os monges vieram ao Buda e perguntaram, abre aspas, que devemos fazer? Fecha aspas. Todas estas palavras soam como as palavras do Buda, ou como sua continuação. Assim, tais entidades aparecem no plano físico pelas mudanças de época, e desse modo aprendemos a compreender a unidade das religiões e das profecias espirituais da humanidade. Não chegamos a conhecer quem foi o Buda, mantendo-nos presos ao tradicional, e sim estando atentos ao que ele realmente diz. O Buda se expressou como conhecemos por meio do Sermão de Benares, 500 a 600 anos antes da era cristã. Mas a voz do Buda não emudeceu. Ele se faz ouvir mesmo já não estando encarnado, ao inspirar por intermédio do Nirmanakaya. Pela boca de João Batista, ouvimos o que o Buda nos tem a dizer 600 anos após ter vivido num corpo físico. Eis a unidade das religiões. Devemos procurar cada religião no momento certo da evolução da humanidade, procurando nela o elemento vivo e não o que já morreu, pois tudo evolui. É preciso aprendermos a compreender isso. Porém, quem não quiser ouvir, nas palavras de João Batista, as mensagens do Buda, assemelha-se a uma pessoa que viu uma roseira brotando e depois de algum tempo, tendo a roseira crescida e estando em completa florescência, não quer acreditar que esta roseira se haja desenvolvido a partir daquele broto, dizendo, portanto, agora, abre aspas, isto é outra coisa, fecha aspas. O que vicejava no broto floresce agora na roseira. E o que era vivo no sermão de Benares, desabrochou no sermão de João Batista às margens do Rio Jordão. Desta maneira, viemos a conhecer o íntimo de uma outra individualidade que se nos depara na época tão intensamente referida no Evangelho de Lucas. Só aprenderemos a conhecer verdadeiramente este Evangelho elevando-nos passo a passo à compreensão real do significado de cada uma de suas palavras. Em sua introdução, Lucas nos diz que deseja relatar novamente as informações dos que atuavam como videntes por si mesmos. Porém, esses videntes viam as verdadeiras situações tal como estas se desvendaram paulatinamente no decorrer dos tempos. Eles não viam apenas os acontecimentos que ocorrem no plano físico. Quem vê unicamente estes últimos poderia dizer, abre aspas, 500 a 600 anos antes da era cristã, viveu na Índia um homem que era filho do rei Suddhodana e era chamado Buda, e certa vez viveu um tal João Batista. Fecha aspas. Porém, não encontra o que liga um ao outro, pois somente no mundo espiritual isso pode ser visto. Lucas, contudo, diz estar relatando de acordo com os que viram, com os que eram videntes. Não basta simplesmente aceitarmos as palavras dos antigos documentos religiosos. Devemos aprender também a ler estas palavras em seu sentido correto. Para isso, no entanto, as individualidades que se apresentam devem estar claramente delineadas diante de nossa alma, o que só ocorrerá ao conhecermos tudo o que afluiu para elas. Dissemos que a individualidade que desce à Terra, seja ela qual for, só se desenvolve de acordo com as capacidades oferecidas pelo corpo físico em que se encarna. Também a presente entidade precisava contar com isso. Suponhamos que hoje uma entidade altamente desenvolvida deseje encarnar-se. Ela só poderia contar com as leis que regem o corpo físico do homem atual. Reconhecer a verdadeira natureza dessa individualidade é algo possível só ao vidente, aquele que percebe como os mais recônditos fios se entretecem no íntimo do ser. Tal ser, com alto grau de sabedoria, precisa, porém, preparar seu corpo para a maturidade durante a infância, para que em determinado momento seja possível revelar-se o que ele fora como entidade em encarnações anteriores. Se a missão de tal entidade for a de suscitar determinados sentimentos no homem, a encarnação física deverá, de acordo com essa missão, de modo que o corpo físico possa suportar o encargo. Nos mundos espirituais, as situações se mostram bem diversas das situações do mundo físico. Se uma entidade espiritual quiser falar aos homens sobre cura dos sofrimentos, libertação do pesar, terá de sentir e experimentar as profundezas do sofrimento para poder encontrar as palavras adequadas no sentido humano. O que a entidade oculta no corpo do Jesus natânico tinha a revelar posteriormente era uma mensagem para toda a humanidade. Era algo que deveria fazer o homem transcender toda e qualquer consanguinidade anterior. Isso não pretendia anular tal parentesco, nem desfazer os laços existentes entre pai e filho, irmão e irmã, mas acrescentar a esse amor nascido da consanguinidade o afeto que chamamos de amor ao próximo e que se estende de alma para alma, elevando-se acima dos lados dos laços sanguíneos. Era isso o que deveria trazer a entidade que mais tarde se revelou no Jesus natânico. Ela trazia uma mensagem de amor, de aprofundamento do amor, em nada relacionada com laços de sangue. Contudo, para tal essa entidade que vivia no corpo de Jesus natânico, deveria primeiro vivenciar na Terra o que significa não sentir-se ligado a ninguém, não estar ligado a outros por laços consanguíneos. Somente assim ela poderia sentir desprendidamente o que flui de homem para homem. ela deveria sentir-se inteiramente livre dos laços do parentesco, até mesmo da possibilidade de ligações sanguíneas. Não tornar-se um apátrida, como o Buda, que deixou a pátria partindo para longe, mas desfazer-se de quaisquer relações de família, de tudo quanto pudesse relacionar-se com laços sanguíneos. Assim deveria mostrar-se ao mundo a individualidade do Jesus natânico. Ele deveria experimentar toda a amargura da dor sentida quando se enfrenta à despedida de tudo o que normalmente é caro ao homem, quando é preciso ficar sozinho. A individualidade que vivia no Jesus natânico só deveria manifestar-se depois de ter sofrido a grande solidão, vivenciando a falta da família. Quem era essa entidade? Sabemos tratar-se da entidade que viveu aproximadamente até o 12º ano de vida no Jesus salomônico. A individualidade, o espírito de Zaratustra, que vivia no Jesus salomônico, cujos progenitores eram o pai e a mãe salomônico. O pai, contudo, falecera cedo. O menino era órfão de pai. Além dele, havia irmãos e irmãs nessa família, em cujo seio ele vive durante o tempo em que ele, Zaratustra, permanece no corpo do Jesus salomônico. Então ele deixa esta família aos 12 anos. Deixa a mãe, deixa os irmãos e irmãs, para poder transferir-se ao corpo do Jesus natânico. Morre, então, esta mãe natânica, e mais tarde também o pai natânico. E ao partir para sua atuação no mundo, ele se desliga de todo e qualquer laço de sangue. Deste momento em diante, não fica apenas totalmente órfão, completamente separado de irmãos e irmãs, como entidade de Zaratustra, tem de resignar-se a não ter jamais descendentes, a não constituir jamais uma família. Ora, a entidade de Zaratustra não deixou apenas pai, mãe, irmãos e irmãs. Deixou também o próprio corpo, penetrando em outro corpo, o corpo de Jesus natânico. Assim, essa entidade podia realizar um trabalho preparatório para uma entidade ainda mais elevada, a qual, por sua vez, podia preparar-se no corpo do Jesus natânico para a grande missão de anunciar o amor humano universal. E quando a mãe e os irmãos dessa entidade vieram e lhe foi avisado, abre aspas, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem ver-te, fecha aspas. Ela pôde dizer do fundo do coração, sem ser mal interpretada, sem ferir sensibilidades, diante de todo o povo, abre aspas, eles não o são, fecha aspas, pois até mesmo o corpo físico ligado a essa família, Zaratustra abandonara. E apontando para os que compartilhavam de sua livre comunidade espiritual, ele pôde dizer, abre aspas, são minha mãe e meus irmãos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. Fecha aspas, abre parênteses, Lucas 8, 20 a 21, fecha parênteses. É nesta proporção que se deve considerar literalmente as palavras das escrituras religiosas. Para que alguém pudesse anunciar pregar o amor humano universal, era preciso encarnar-se numa forma física onde experimentasse o abandono total de tudo o que os laços sanguíneos pudessem fundamentar. É para uma figura assim que convergem todos os nossos sentimentos, de modo a se aproximarem dela como num contato humano. Uma figura que desce de grandes alturas espirituais e dá expressão à experiência e aos sofrimentos humanos. É por esta razão que nossos corações se voltam em sua direção. E à medida que a compreendermos espiritualmente, tanto melhor a compreenderemos, e tanto mais nossos corações se inclinarão para ela, e nossas almas a aclamarão. Fim da sexta palestra.